Bom dia, ministro.
Olá, um ótimo dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Aliás, segunda que normalmente não é dia de Bom Dia Ministro, mas hoje estamos em edição especial porque a nossa conexão com a COP30 está a todo vapor. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov na EBC em Brasília, simultaneamente com o estúdio do Canal Gov na Zona Azul da COP30 em Belém, para conversar com o ministro do Turismo, Celso Sabino. E como sempre, seguimos acompanhados de colegas de portais e emissoras de rádio de norte a sul do país. Bem-vindos todos. Eu sou Karine Melo e te convido a passar a próxima hora junto com a gente. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora que estaremos juntos, são muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @CanalGov. Quer mais opções? Então, que tal acessar o site da Agência Gov? agenciagov.abc.com.br. Lá, além de toda a nossa programação ao vivo, você pode também assistir programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, este mês, Belém, do Pará e Amazônia estão sendo apresentados oficialmente ao mundo com a COP30. E essa é a semana do turismo na COP. Vamos falar, por exemplo, das novidades do turismo na Amazônia. São cruzeiros, trilhas, guias, roteiros que estão sendo pensados como destinos turísticos e como essa movimentação tem impactado na economia da região, na geração de empregos. Claro que a Amazônia, pelo contexto da COP, vai dominar uma parte da nossa conversa, mas também vamos falar de outras regiões do país, de recorde no turismo internacional. Por isso eu agradeço mais uma vez a presença dele, que também já é meu sócio aqui no Bom Dia Ministro. Bom dia, ministro Celso Sabino. Prazer ter o senhor aqui hoje, viu?
Gostei do sócio. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Gov, a todos que estão nos acompanhando essa manhã de segunda-feira.
É isso, ministro. Vamos começar já falando dessa semana do turismo na COP. Muita coisa, muitos lançamentos. Vamos já falando o que, que vem nessa semana do turismo na COP. O que, que a gente vai mostrar aí para o mundo?
Bom, desde do Azerbaijão, nós incluímos um dia do turismo específico para falar sobre turismo, sustentabilidade, turismo responsável, turismo solidário na Conferência do Clima. O Brasil está tendo a oportunidade e o privilégio de, pela primeira vez na história, presidir a Organização das Nações Unidas para o Turismo. Isso tem nos dado a possibilidade de protagonizar as discussões sobre esse tema tão importante. Nós criamos, inclusive, no âmbito da ONU Turismo, um grupo específico que trabalha exclusivamente com o turismo sustentável e turismo regenerativo. E de que forma essa potente atividade econômica no mundo pode ajudar a manter as florestas tropicais vivas, a manter o meio ambiente da forma como a gente conhece hoje e gerar desenvolvimento e perspectivas de crescimento econômico, social e financeiro para as pessoas que vivem nessas regiões. Agora, aqui na COP30 em Belém, esses dias vão acontecer. Nós conseguimos que aqui no Brasil fossem dois dias específicos para tratar sobre ecoturismo, turismo sustentável, resiliente, solidário e responsável. Isso vai acontecer agora no dia 19 e no dia 20, com a presença de ministros de turismo de toda a parte do mundo, do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, do presidente, que é brasileiro, que é esse ministro do turismo que está aqui conversando com você. E a gente tem muita coisa boa para apresentar ao mundo, claro, ouvir também sugestões, ouvir críticas. E o que a gente tem de protagonismo nessa área coloca o Brasil na vanguarda, com um grande diferencial competitivo, que é exatamente as nossas ações na área da sustentabilidade.
Maravilha, ministro. Muita coisa, então, para mostrar. E eu já vou começar a chamar as rádios para a gente não perder tempo. Então vamos direto conversar com a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente está falando também com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões, porque ela está aí, ministro, está aí no nosso estúdio da Rádio Nacional, direto da COP30. Sayonara Moreno, bem-vinda, minha querida. Um ótimo dia para você.
Pertinho do ministro, sim. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente em Brasília, aqui em Belém, todo o restante do país. Ministro, a gente está falando, obviamente, desse assunto, mas a gente vê que mesmo antes do início das atividades oficiais da COP30 aqui em Belém, a gente viu um certo direcionamento de alguns conteúdos, tanto nas redes sociais quanto por alguns veículos relacionados à questão de Belém estar sediando um evento com a dimensão tão grande como uma COP, né, um evento mundial. E até mesmo durante os eventos aqui em Belém, eu pude notar alguns tipos de material nesse sentido, né, de críticas mesmo em relação à cidade, em relação à capacidade, à possibilidade de estar sediando isso. E a gente está vendo tudo acontecer, né, a cidade está funcionando, as coisas estão funcionando, os restaurantes estão atendendo as demandas, enfim, está tudo acontecendo. A que o senhor atribui, ministro, assim, pessoalmente falando, esse tipo de conteúdo, esse tipo de fala, quando se trata de Belém sediando a COP30? Obrigada.
Obrigado, Sayonara. E você está acompanhando também a defesa que a gente tem feito, não só agora, mas desde o início, quando a COP foi anunciada que aconteceria aqui em Belém. Eu tinha certeza, e a equipe de governo do presidente Lula tinha certeza, que esse sucesso iria acontecer da forma como está acontecendo, que nós iríamos entregar para o Pará, para Belém, um grande legado com essa COP e que também nós iríamos entregar ao mundo moderno uma grande possibilidade de entender uma floresta tropical na porta de entrada da principal do planeta, que é a Amazônia, de discutir desenvolvimento sustentável, resiliente, responsável e como o mundo hoje precisa ter responsabilidade com o meio ambiente para conter as mudanças climáticas e de que forma, na prática, isso deve acontecer. Pela primeira vez, a gente está fazendo uma COP numa grande floresta tropical, a cidade de Belém é na porta da principal floresta tropical do planeta, como já disse, e por essa razão também possuem peculiaridades, características inerentes, relativas à floresta tropical, como a temperatura, como a umidade, como o baixo desenvolvimento ainda. E exatamente esse é o desafio que o mundo precisa enfrentar. Para manter as florestas em pé, nós precisamos garantir às pessoas que vivem na floresta perspectivas de desenvolvimento financeiro, sim, econômico também, intelectual, político. E eu acho que tudo que o governo do Brasil, o presidente Lula, se propôs a fazer, a gente está fazendo. Nós entregamos todas as obras no prazo. Aqui está funcionando tudo da forma como tem que funcionar. Desde o início disseram que não ia ter hospedagem ou que a hospedagem ia ser cara. Está tendo hospedagem para todo mundo, está com preço acessível. A gente está com 2 transatlânticos de retaguarda, está tudo funcionando perfeito, o transporte, a segurança, o funcionamento. Aqui na semana passada nós chegamos a ter 63 mil pessoas cadastradas para participarem dessa COP. Está sendo participativa, está sendo inclusiva. A gente está tendo a participação dos movimentos sociais, dos movimentos populares, acho que os indígenas, os povos originários, as comunidades ribeirinhas, os agricultores familiares, as pessoas que são impactadas com as mudanças climáticas, estão tendo a oportunidade de participar, de se manifestar, até de protestar, coisa que a gente não conseguiria ver numa COP em Nova York, numa COP em Dubai, numa COP em Tóquio. Então, fico muito feliz de estar vendo aquilo que a gente já estava calculando que ia acontecer, a perspectiva que a gente tinha, acontecer na prática. O fato de terem pessoas que criticaram, de terem pessoas que ainda estão aqui tentando encontrar cabelo e ovo para achar alguma coisa que não esteja funcionando, eu atribuo isso aí talvez a... eu falei outro dia, até viralizou aqui um vídeo, síndrome de vira-lata, né? Que tudo deve funcionar lá fora, tudo é bom lá fora, tudo que presta tem que ser lá fora, quando é aqui dentro a gente tem que ficar criticando e encontrando defeito. Mas o fato é, essa COP, inclusive, está melhor do que as COPs anteriores.
Não tenho dúvida disso, viu, ministro? Vamos seguir, vamos continuar na Amazônia, vamos chamar a rádio CBN Amazônia, porque o Patrick Mota Filho está com a gente também. Oi, Patrick, um ótimo dia para você também, meu amigo. Bom dia.
Tudo bem, Karine? Bom dia para você, para o ministro, todo mundo que está acompanhando a gente por aqui, os colegas participantes também. Olha, quando nós, amazonenses, debatemos modelos econômicos, tudo meio que gira em torno da Zona Franca de Manaus por aqui, né? Mas existe uma busca por novos modelos econômicos, é importante isso, né? E o turismo, por nós estarmos no meio da floresta amazônica, é geralmente tido como um possível plano B, né? Uma outra forma de desenvolver a região. Só que anos se passam, e esse plano B continua sendo um plano B. Esse tão falado potencial turístico da região amazônica, que a gente sabe que existe, continua sendo um potencial, né? O que que o governo brasileiro, ministro, tem feito para mudar essa realidade e tornar a Amazônia rentável do ponto de vista turístico, com responsabilidade, como o senhor bem disse, né? Existem barreiras que dificultam esse trabalho?
Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes. O governo do Brasil tem investido muito na promoção correta do nosso país fora do país, na promoção correta do nosso país dentro do país. Inclusive, agora, inclusive, nós estamos com uma grande campanha nacional para estimular os jovens do Sul e Sudeste a virem conhecer e visitar a Amazônia. O governo do Brasil está investindo na ampliação da nossa aviação civil, doméstica e internacional. Nós já ampliamos, inclusive, em 18% a oferta de passagens aéreas disponíveis dentro do nosso país. O governo do Brasil está investindo na qualificação e formação profissional. Nós criamos as Escolas Nacionais do Turismo, investindo na formação dos trabalhadores para esse novo mercado que se apresenta no Brasil, que é o turismo. Nós estamos financiando projetos de infraestrutura turística privada através do nosso fundo público Fungetur, do Ministério do Turismo, em todo o país. Já foram mais de 2 bilhões de reais em investimento em construção de hotéis, bares, restaurantes, pousadas, transportadoras, agências, operadoras de viagem. Nós estamos criando um ambiente favorável a novos investimentos no setor. Inclusive, no ano passado, foi o ano em que o país mais recebeu investimento estrangeiro. Criamos um guia de investimento em parceria com a CAF e com a ONU Turismo. Criamos vários programas como Conheça o Brasil Voando, Conheça o Brasil Realiza, Conheça o Brasil Cívico. Enfim, agora a gente está com um programa, inclusive, Karine, que é concedendo desconto para mulheres que viajam sozinhas e para professores da rede pública nos hotéis em todo o Brasil, de 15%. Então a gente está trabalhando bastante, Patrick, e isso está dando resultado. Porque a gente tá fazendo isso e qual é o resultado que está apresentando? Vamos lá agora para os resultados. O brasileiro nunca viajou tanto dentro do seu país como está viajando agora. Nós estamos registrando mais de 350 milhões de passagens, de viagens dentro do nosso país. Só de avião, no ano passado, nós tivemos 118 milhões de passagens aéreas voadas somente no modal aéreo, na aviação civil. A gente está recebendo o maior volume de dólares gastos por estrangeiros no nosso país em toda a história. No ano passado foram mais de 42 bilhões de reais e esse ano nós já estamos 11% acima do ano passado no mesmo período. O Brasil está recebendo como nunca antes em toda a história do seu país, nem quando teve Copa do Mundo, nem quando teve Olimpíadas, o número de estrangeiros que está recebendo agora. Nós nunca chegamos em 7 milhões de turistas estrangeiros. O recorde anterior era 6.600. E nós batemos 7 agora em meados de setembro, faltando ainda 3 meses e meio para terminar o ano. Nós estamos projetando até o fim de dezembro que o Brasil, que nunca recebeu 7 milhões de turistas estrangeiros, receba nesse ano de 2025 10 milhões de turistas estrangeiros. Uma marca há poucos meses atrás inimaginável. Poucas pessoas acreditavam antes que o Brasil poderia chegar nesse ponto. Nós vamos chegar à quarta potência das Américas no turismo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Podemos avançar muito mais do que isso? Sim, claro, podemos. E estamos trabalhando para isso. Nós fizemos um Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo lá em 2023 e estamos executando à risca esse plano, com programas, com metas a serem alcançadas, ações e até mesmo tarefas. e a gente tem antecipado as nossas ações, os nossos programas e com isso as metas. Essa meta de chegar em 10 milhões de turistas estrangeiros era para além de 2028 e nós vamos alcançar agora em 2025. Então, temos muito a crescer, sim, mas a gente está trabalhando talvez como nunca antes e estamos entregando resultados, com certeza, nunca antes vistos.
Ministro, de Manaus agora, a gente vai dar uma chegadinha em Belo Horizonte. Vamos para a Rádio 98 News, porque o Guilherme Ibrahim também está com a gente hoje. Oi, Guilherme, bom dia para você. Eu acho que o Guilherme Ibrahim não está me ouvindo, ministro. Enquanto isso, enquanto a gente retoma o contato com ele, eu vou aproveitar para retomar, então, o que o Patrick Mota Filho estava falando sobre a Amazônia. Ela, né, fica sempre como um potencial. E eu estava vendo, né, a gente que não está em Belém, a gente está vendo aí as TVs, as rádios, as redes sociais inundadas com imagens de Belém, com... influenciadores, jornalistas, celebridades, né? Todo mundo em Belém, né? Políticos. E aí é claro que a gente fica com vontade de estar também. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa visibilidade, se a COP, na avaliação do senhor, vai ser um divisor de águas para o turismo da Amazônia. Porque muita gente aí, muita visibilidade, uma super exposição. E aí eu queria saber se o senhor acha que quais são as perspectivas para o turismo na Amazônia a partir da COP. Se o senhor acredita que vai ser antes e depois da COP 30?
Karine, acho que foi uma grande injustiça você não ter vindo para cá para a COP. Eu vou te estimular a fazer o seguinte: pega uma cartolina grande, escreve assim, queremos COP, começa a fazer um protesto aí, porque é inaceitável você não estar aqui. Mas, ó, brincadeiras à parte, a cidade de Belém é conhecida, inclusive, pela Unesco como capital, capital não, como cidade inteligente da gastronomia. É conhecido pela ONU Turismo como capital mundial do brega também, que é uma música tradicional aqui, um ritmo musical tradicional aqui. Então, as pessoas estão tendo a oportunidade, nós ganhamos uma visibilidade, eu gosto de falar assim, uma promoção gratuita de centenas de milhares de dólares com a realização dessa COP aqui na Amazônia, na cidade de Belém. Hoje o mundo todo está recebendo imagens, fotos, vídeos, está vendo essa marca Amazônia, o nome Belém. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, promoção, porque uma marca, para que as pessoas tenham interesse em adquirir essa marca, em comprar seus produtos, precisa primeiro ser conhecida. E a gente está dando um passo gigantesco. E a gente tem trabalhado também para que o resultado dessa COP ela permeie não só em todo o estado do Pará, que é gigante, não só Belém, mas em toda a região da Amazônia, no Amapá, no Tocantins, parte do Maranhão, no Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, que o resultado dessa COP permita que as pessoas do mundo todo que querem vir para a Amazônia possam também conhecer todos os nossos belos, incontáveis, incomparáveis atrativos, com a sua gastronomia também fantástica. O governo do Brasil, o governo do presidente Lula, tem investido bastante para que os brasileiros e os estrangeiros tenham acesso e conheçam a nossa cultura, os nossos grandes eventos. Foi bom a gente ter conversado há pouco com o Patrick, que a gente destaca o grande evento que tem no estado do Amazonas, que tem crescido nos últimos 2 anos como nunca antes cresceu. Uma festa belíssima que é o Festival de Parintins. E nos últimos 2 anos tiveram o apoio forte do governo do Brasil através do Ministério do Turismo, através também do Correios, através também da Petrobras. Mas o Ministério do Turismo foi o maior apoiador do evento nesses últimos 2 anos. Nós tivemos um grande crescimento no Festival de Parintins, que é belíssimo. Quem não conhece, está nos ouvindo, não perca a oportunidade. Você não pode passar por esse planeta Terra sem conhecer o Festival de Parintins. Vale muito a pena. Da mesma sorte, já entrando no Pará, nós temos o Festival de Tribos, que acontece na cidade de Juruti, que também tem o apoio do Ministério do Turismo, do Governo do Brasil, e também tem melhorado bastante. Lá na nossa... no nosso Caribe Amazônico, Alter do Chão, em Santarém, no Pará, Nós temos um festival também, que é o Festival do Sairé, onde, ao invés de ser dois bois, são dois botos que se enfrentam, também belíssimo, vale a pena conhecer. E junta logo um turismo ecológico, um turismo de sol e praia, com turismo cultural e com turismo de eventos. Então, a gente está num caminho, Carinho, ouvintes aqui, sem volta para o turismo. O turismo agora, ele virou a chave, ele cresceu muito e assim, está todo mundo de olho no Brasil. E nós aqui na região norte, talvez em toda a história, nunca recebemos tantos olhares como estamos recebendo agora. O brasileiro em todo o país está com os olhos tão voltados para a Amazônia, para o norte, como nunca antes teve, sem dúvida nenhuma.
Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Turismo, Celso Sabino, direto da COP30 em Belém. Ministro, agora sim, agora a gente vai a Belo Horizonte, vamos lá para a Rádio 98 News. Olá, Guilherme Ibrahim.
Olá, Karine. Olá, ministro. Olá, colegas e a toda a nossa audiência do Bom Dia Ministro. Ministro, quero direcionar a minha pergunta também relacionada à COP, especialmente a questão que o senhor mencionou na primeira resposta, sobre, de alguma maneira, o burburinho, a celeuma e todas as informações que foram colhidas antes da COP sobre hospedagem. E algumas dessas discussões redundaram em levar para o Congresso Nacional algumas ideias sobre potenciais de fazerem medidas regulatórias sobre grandes eventos, de tentar, de alguma maneira, balizá-los para que não haja excesso de especulação imobiliária e outras questões dessa natureza. O senhor entende que é necessário criar algum tipo de arcabouço jurídico para grandes eventos, para além da COP, e eu estou mencionando eventos, por exemplo, como acontece no Rio de Janeiro e em outras cidades, até mesmo o caso de Parintins, que o senhor acabou de mencionar, ou a estrutura jurídica brasileira já tem o que é necessário para evitar grandes problemas do ponto de vista econômico para atrair turistas?
Guilherme, a gente sabia que ia dar certo, que ia funcionar da forma como está funcionando. Está tendo hospedagem para todo mundo, está tendo preço justo. E lá no início, se você for resgatar as entrevistas, as manifestações desse ministro do Turismo, você vai encontrar em várias oportunidades que a gente sempre falou que o mercado iria regular a questão dos aluguéis por temporada. Porque quando se falava que os preços estavam absurdos, eram pinças que eram feitas em alguns anúncios na internet em aluguéis de temporada. Então alguns jornalistas aí de poucos veículos de comunicação pinçavam esses anúncios e disseram o preço estava R$1 milhão, uma casa e tal. Acontece que essa casa aqui de R$1 milhão não foi alugada. E baixou para 500, depois para 250, não sei se alugou por 100 mil, por 10 dias, 6, 4, durante a Copa. Um hotel que pegaram que estava 12 mil reais, depois baixou para 6, depois baixou para 13, estava 1.500 e eu acho que já estava R$700. Então a gente sempre falou, desde o início, que o mercado iria regular porque nós teríamos hospedagem para todo mundo. A nossa perspectiva de receber aqui em Belém era de 50 a 60 mil pessoas, não todas no mesmo período. Nós fizemos todo um planejamento para isso, trouxemos dois grandes transatlânticos, inclusive para ficar na retaguarda e nos dar suporte, que está funcionando, que tem muita gente já lá hospedada nos transatlânticos. E a gente sabia que aquele excesso que vinha acontecendo pontualmente, nunca foi regra geral os excessos nos preços que estavam sendo ofertados, eles iriam ser regulados pelo próprio mercado, o que de fato aconteceu. Eu vejo que o Brasil hoje, Guilherme, ele tem um compêndio de normas de proteção e defesa do consumidor que em vários outros países a gente não encontra, né? O Brasil hoje tem sim um Código de Defesa do Consumidor, um tribunal específico, especializado, especial para tratar pequenas causas relacionadas a relações consumeristas. E assim, eu vejo que a gente está num caminho positivo do turismo. Eu não vejo nesse momento necessidade de fazer regulamentação especial para grandes eventos. O Brasil tem Fórmula 1 em São Paulo, o Brasil tem Carnaval no Rio de Janeiro, tem Carnaval em Salvador, tem o Réveillon no Rio de Janeiro, tem o Círio de Nazaré aqui em Belém, tem o Parintins no Amazonas. Então, em Belo Horizonte está tendo agora o São João de Belô, que esse ano, inclusive, o Ministério do Turismo começou a apoiar esse grande evento. Tem vários grandes eventos em Belo Horizonte. E isso aí, esses grandes eventos, o próprio mercado regula. É fato que quando tem, por exemplo, a Fórmula 1 em Mônaco, os preços dos aluguéis de temporada decolam. É fato que quando tem grandes corridas em Londres, em Boston, os preços de aluguel de temporada dos hotéis também decolam bastante. E eu vejo que isso é tratado com muita naturalidade pelo mercado.
Ministro, agora de BH a gente vai ao Rio de Janeiro. Vamos lá para o portal Correio da Manhã. Rodolfo Lago, um ótimo dia para você. Bem-vindo.
Bom dia, ministro. Na verdade, estou falando de Brasília, né? Aqui da operação em Brasília do Correio da Manhã, jornal, edição nacional e edição Distrito Federal. Ministro, queria, se o senhor permitisse que a gente falasse aqui agora um pouquinho de política, porque, enfim, as coisas acabam, de certa forma, associadas. União Brasil, com a Federação Progressista, resolveu deixar o governo e, por conta disso, o senhor enfrenta aí um processo interno dentro do partido. E aí eu queria um pouco saber como é que está esse processo, como é que está a sua defesa, o senhor já tomou a decisão de sair do partido, se tomou, já tem um destino ou vai enfrentar esse processo até o fim? Gostaria que o senhor falasse aí um pouco disso aí para nós.
Bom dia, Rodolfo. A todos aqui do Correio. O União Brasil marcou, olha só, Karine, o dia 10 de novembro, às 3 horas da tarde, no mesmo dia, na mesma hora, que seria aberta aqui a Green Zone, a reunião que iria, no Conselho de Ética do Partido, decidir sobre a minha permanência ou não no partido. Eu fiz um apelo para que eu não teria como estar lá para exercer a minha defesa e praticar o contraditório necessário. Pedi para que fosse adiado e foi adiado agora para o dia 24. E assim, eu não fiz nada de errado. Eu tenho a minha consciência tranquila, limpa. Eu estou trabalhando aqui pelo Brasil, pelo Pará, pela cidade de Belém, pela COP30, um evento importantíssimo, que não é uma simples reunião de condomínio. Deu muito trabalho para estar até aqui. A gente teve que enfrentar muita dificuldade, muitas narrativas que desconstituíam todo o nosso trabalho, que desacreditavam tudo que a gente fez. E a gente, você está acompanhando desde mais cedo aqui a nossa entrevista. A gente tem tanto número positivo no turismo, tanta coisa boa que aconteceu graças ao nosso empenho, ao trabalho que a gente vem fazendo. Eu tenho certeza que a agremiação partidária deveria, inclusive, se assenhorar disso, que afinal de contas eu sou filiado ao partido. Olha aqui que resultado bom que a gente está trazendo para o Brasil. No momento que o país está vivendo na economia mundial, está sendo reconhecido, tá? E olha o que está acontecendo no turismo, olha a multiplicação de turistas estrangeiros no nosso país, olha o recorde de faturamento, segundo a FEComércio, até setembro, agora foi de 110 bilhões de reais para o setor. Olha o recorde de investimento estrangeiro, olha a geração de emprego como está. Acho que o partido político deveria, inclusive, se assenhorar disso, não fazer o que está fazendo. Não vejo razão para tomar uma decisão um ano das eleições, dizer, nesse campo político nós já não vamos. Assim, sem razão nenhuma, não teve nenhum fato que pudesse legitimar isso aí. E assim, a minha humilde opinião aqui é que, inclusive, o melhor para o país, né, para o progressismo, para a democracia, para o desenvolvimento, para a geração de emprego no nosso país, para o crescimento, o orgulho do povo brasileiro, como está acontecendo, é seguir sob o comando do presidente Lula. E eu imagino que lá na frente, inclusive União Brasil, inclusive muitas lideranças do União Brasil, vão também entender dessa mesma forma e seguir nesse mesmo caminho. Esse meu processo aí de disciplinar, que deve se reunir no dia 24, vou estar lá para exercer a minha defesa contra o contrário, porque eu não fiz nada, não devo nada para ninguém, estou aqui com a minha cabeça erguida, com o sentimento de dever cumprido pelos resultados que a gente entregou, pela essa COP que a gente está deixando aqui, um grande legado para a cidade de Belém, para o povo do Brasil como um todo. Então, sigo firme, de peito aberto.
Ministro, vamos seguir, vamos a São Paulo, vamos a Piracicaba, vamos para a Rádio TV Metropolitana, porque o Danilo Teles também está com a gente hoje. Bem-vindo, Danilo.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia aos colegas e a quem nos acompanha também pelas redes sociais e pela TV Gov. Ministro, considerando a meta de 10 milhões de turistas estrangeiros alcançada em 2025 e o cenário de crescimento recorde, né? Qual a projeção para 2026 e quais as ações prioritárias do ministro, aliás, do Ministério, para enfrentar os desafios de infraestrutura, segurança, sustentabilidade, promoção internacional, visando a consolidação do Brasil como um destino global e atrativo? Lembrando que no ano que vem nós teremos também eleições, né? Bom dia.
Bom dia, Danilo. E também no ano de 2027, bom lembrar que nós vamos ter também a Copa do Mundo Feminina de Futebol da FIFA. E, assim, o Rio Grande do Sul, no ano passado, infelizmente, não pôde participar do mapa do turismo, né? Foi retirado do mapa do turismo em virtude das catástrofes climáticas que aconteceram no estado, que nos deixou sem o aeroporto Salgado Filho, que nos deixou sem as rodovias, que nos deixou sem os hotéis e as pousadas funcionando no estado. É um estado importantíssimo para o Brasil e para o turismo brasileiro, por onde entram inclusive muitos argentinos, que é o principal cliente hoje do turismo nacional. E mesmo assim, no ano passado, nós conseguimos bater o recorde de turistas estrangeiros com 6 milhões 750 mil em um ano. Esse ano, como você já colocou, a nossa perspectiva é de chegarmos em 10 milhões, é uma meta que seria para além de 2028, e a gente está trazendo ela para agora, para 2025. E fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho, eu vejo algumas vezes, Carinha, algumas pessoas tentarem desacreditar todo o trabalho que foi feito aqui pelo Ministério do Turismo, pelo Governo do Brasil, pela equipe do presidente Lula como um todo, dizendo assim, porque o dólar está favorável ao turista estrangeiro. Mas, no passado, vocês se recordam que nós já tivemos câmbio do dólar muito pior do que está hoje, muito, 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 e que também a gente chegou a viver a hiperinflação no Brasil, onde todo dia você ia na casa de câmbio e o dólar estava mais caro, e nem nesses períodos o Brasil recebeu tanto turista estrangeiro como está recebendo agora. Outras pessoas dizem assim, porque a Argentina está vivendo uma crise muito grande. A Argentina já viveu outras crises muito piores que essa, e nem nesses períodos os argentinos vieram tanto para o Brasil como estão vindo agora. Também a gente teve um crescimento muito grande de uruguaios, de chilenos, de norte-americanos, de japoneses, de europeus. Então, o fato é, a gente deu um upgrade muito forte na nossa promoção internacional, e aqui eu quero destacar o trabalho dos nossos técnicos, das nossas técnicas da Embratur, que tem feito um excelente trabalho na promoção internacional. Nós aqui do Ministério do Turismo conseguimos no ano passado, em setembro, na principal feira de turismo que acontece na Argentina, que é a FIT Buenos Aires, que o Brasil fosse o país homenageado, e nós fomos para Buenos Aires e decoramos a cidade inteira de Brasil com os nossos atrativos turísticos todos expostos nos principais pontos da cidade. E esse ano, em janeiro, a mesma coisa em Madrid, na FITUR, que é a principal feira de turismo do mundo, que é a feira que abre as feiras de turismo no planeta, em janeiro. Nós conseguimos, em 45 anos, pela primeira vez, o Brasil foi o país homenageado. E a gente entrou em Madrid, invadimos as praças, os aeroportos, as paradas de ônibus, os ônibus, e decoramos tudo com lençóis maranhenses, Cristo Redentor, Serra Gaúcha, os nossos teatros aqui do Amazonas e o Teatro da Paz em Belém. Então, o Brasil estava muito visível lá em Madrid. Isso está surtindo todo esse resultado que a gente está vendo. Agora, realmente, com a antecipação dos programas, das tarefas, das atividades, e em consequência disso, a antecipação das metas que estavam previstas para serem alcançadas lá na frente, a gente já está hoje revendo como será o nosso trabalho a partir de 2026, em virtude do novo momento. A gente tinha lá em 2022 um turismo no Brasil. Hoje, em 2025, nós temos outro turismo no Brasil. bem superior, bem mais movimentado, bem mais rentável, bem mais produtivo no sentido de geração de emprego. Nós geramos nesses últimos 2 anos mais de 520 mil novos empregos. 2024 foi o ano em que mais empresas foram abertas no Brasil com código de atividade, com KINAI do turismo. Então, assim, oportunidade para quem quer trabalhar de carteira assinada, oportunidade para quem quer montar um negócio e ter lucro, porque ninguém vai abrir uma empresa no volume que estão abrindo aqui no Brasil na área do turismo sem ter a certeza de que vai ter retorno, de que tem boas perspectivas. Então, dado isso, nós estamos trabalhando já hoje, pensando nos próximos anos, considerando essa nova realidade. Porque quando a gente fez esse plano lá em 2023, nós estávamos contando com o turismo ali naquele momento. Agora, 2026, um desafio muito grande. Nós não podemos mais ter menos do que 10 milhões de turistas estrangeiros. É daqui para frente. O brasileiro não pode diminuir o seu interesse em conhecer o seu país. É daqui para frente. Nós precisamos e estamos trabalhando para isso, para aumentar as frequências e as rotas da aviação civil doméstica. Nós estamos trabalhando para que o mundo possa saber que o Brasil é um país seguro para se fazer turismo, apesar da narrativa em virtude de alguns episódios tristes, mas são poucos, não faz parte do cotidiano de vida do brasileiro. Alguns episódios de violência, mas a gente tem no país uma região, várias regiões belíssimas, com atrativos naturais, atrativos culturais, gastronomia, conforto e muita segurança. Nós temos, por exemplo, no Nordeste brasileiro, resorts, pousadas charmes, você desce no aeroporto e em poucas horas você chega no seu destino e lá você tem todo o conforto seguro. Na própria Serra Gaúcha, nos próprios cânions espalhados em todo o Brasil, nas serras, na nossa querida Minas Gerais, a gente tem diversos destinos com todo o conforto, a comodidade e segurança. A gente tem trabalhado muito para divulgar isso, sem com isso tentar tapar o sol com a peneira. O governo do Brasil reconhece que precisa evoluir na segurança pública. Para isso a gente tem trabalhado bastante. O governo do Brasil tem trabalhado na repressão, no combate ao crime organizado, ao crime de baixo potencial ofensivo. O governo do Brasil tem trabalhado na prevenção a esses crimes. De que forma? Diminuindo a pobreza. Hoje o Brasil, graças aos esforços de toda a equipe do presidente Lula, ostenta o menor índice de extrema pobreza de toda a sua história, 3,5%. O Brasil tem trabalhado para diminuir a distância entre as classes sociais e acabar definitivamente com a fome. Os nossos programas de distribuição de renda estão funcionando com muita eficácia e com muita eficiência. E está se desenvolvendo, gerando emprego. Hoje, o Brasil tem o maior número de pessoas empregadas em toda a história desse país. Também a maior massa salarial. São mais de 350 bilhões de reais sendo distribuídos em salários para o povo brasileiro. Um número antes nunca visto. Então, a gente tem muitos desafios, mas a gente também tem muita gente com determinação, com vontade para fazer aquilo que precisa ser feito.
Ministro, também estamos aqui na determinação de fazer 2 rodadas de perguntas, então me ajuda que a gente está na primeira ainda. Vambora, vamos falar com o Salgueiro, vamos para Pernambuco, vamos para a Rádio Asa Branca, porque a Liliane Alves está com a gente. Oi, Liliane, bem-vinda.
Olá, bom dia ministro, bom dia a todos que nos acompanham. Ministro, existe um comitê de turismo e sustentabilidade do qual o Brasil preside. Gostaria de saber do senhor quais são os benefícios que esse comitê tem trazido aqui para o nosso país. Obrigada.
Karine, não me briga, Karine. Nós estamos ao vivo, por favor. Você me deixa tanto tempo sem vir aqui no Bom Dia Ministro. Quando eu venho, eu fico animado.
Me ajuda, vambora.
Mas olha, eu queria pedir para a Liliane, se ela puder repetir a pergunta. Ela falou sobre um comitê pau-brasil. Eu não consegui ouvir a pergunta inteira.
Vamos lá, Liliane.
Comitê de sustentabilidade. É um comitê de turismo e sustentabilidade, o qual o Brasil preside. Eu ouvi uma entrevista do senhor há poucos dias falando sobre isso. Eu gostaria de saber quais são os benefícios que esse comitê traz aqui para o nosso país. O senhor conseguiu me ouvir?
Sim, agora sim. Excelente. O Brasil, como falei mais cedo aqui, está tendo a oportunidade de presidir a ONU Turismo e dentro dessa nossa presidência a gente tem, claro, buscado adequar a agenda do turismo global com aquilo que vai potencializar os nossos diferenciais competitivos aqui no Brasil. E assim a gente tem feito. A gente tem conseguido importantes reconhecimentos para o Brasil de capitais mundiais, títulos de embaixadores de gastronomia, por exemplo. E nós criamos, por nossa iniciativa, um comitê de turismo sustentável dentro da ONU Turismo, que o Brasil também está presidindo esse comitê. O fato concreto, nós temos a possibilidade de termos esse grande diferencial competitivo destacado, valorizado, e que isso possa servir para trazer cada vez mais turistas para o nosso país. E assim a gente tem feito. Nós entendemos, o governo do Brasil, que para manter, a gente está no meio de uma cópia aqui, para manter a floresta em pé da forma como a gente conhece hoje, nós precisamos garantir desenvolvimento para as pessoas que vivem nessas regiões. E a melhor forma de que isso aconteça é através do turismo. Turismo sustentável, que utilize meios de hospedagem que respeitem o meio ambiente, meios de transporte também que respeitem o meio ambiente. E isso tem sido a contribuição do Brasil para o turismo sustentável no mundo.
Vamos a Porto Alegre, Jornal Correio do Povo. Letícia Pazuc.
Olá, bom dia pessoal, bom dia ministro. Queria direcionar minha pergunta então para o Rio Grande do Sul, né? O senhor mencionou agora há pouco, o estado ele vem com essa recuperação, né? Depois de passar pelo desastre climático do ano passado e tem sido também bem colocado nas pesquisas de crescimento do turismo internacional, né? Eu queria perguntar se há previsão de novos investimentos e incentivos para o estado, né? Que possam impulsionar o turismo local que ainda se recupera.
Excelente, Letícia. Os esforços do governo do presidente Lula para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul deram certo. Hoje a gente tem um estado recuperado das enchentes que nós tivemos lá em 2023 e também os esforços do governo do presidente Lula para impulsionar a economia do estado do Rio Grande do Sul e é o que eu falo pelo turismo, tem dado efeito, tem dado certo, tem dado resultado. A gente tem levado os atrativos turísticos do Rio Grande do Sul para o mundo, através da nossa estrutura de promoção e divulgação do turismo internacional. A gente tem ampliado as frequências aéreas com destino ao estado do Rio Grande do Sul, inclusive com novas rotas que antes das enchentes nem existiam. E também a gente tem apoiado empreendimentos privados através do Fungetur para a construção e ampliação desses empreendimentos do setor do turismo. Hoje, tanto o setor público quanto o setor privado do turismo no Rio Grande do Sul tem uma nova realidade, tem um novo significado. Por isso também a gente tem hoje números no Rio Grande do Sul de turismo ainda bem maiores, já bem maiores do que era no período pré-pandemia.
Ministro, vamos fechar essa primeira rodada e vamos correr para a segunda, mas a gente fecha a primeira rodada com a Rádio Liberal em Belém. Rodolfo Souza, um ótimo dia para você.
Olá, bom dia, ministro Celso, bom dia a quem está nos acompanhando aqui. A minha pergunta, diretamente de Belém do Pará, no palco da COP30, né, ministro, é a sequência, o que, que vai ficar para o povo paraense na questão de turismo, quais novidades você pode anunciar, já que Belém é uma das principais hoje a receber turistas de todo o Brasil. Muito obrigado, ministro, e parabéns pelo trabalho desenvolvido na COP.
Obrigado, Rodolfo, e bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Liberal. Hoje a gente está aqui no Bom Dia Ministro, diretamente na Rádio Gov para todo o Brasil. Uma alegria poder estar conversando com vocês. A gente tem aqui um investimento muito grande do governo do Brasil. O presidente Lula pessoalmente esteve aqui visitando obras, inaugurando obras e defendendo a realização da COP aqui na cidade de Belém desde o começo. Quando muita gente não acreditava, o próprio presidente em pessoa defendeu a ideia. Quando muita gente queria dividir a COP para várias cidades, o próprio presidente em pessoa defendeu a nossa cidade e tem sido também um grande agente defensor do estado do Pará. E eu fico muito feliz, Rodolfo, e ouvintes aqui da Rádio Liberal, de poder estar nesse momento como ministro do turismo, passando por tudo que eu passei, e você é testemunha disso, para estar aqui trabalhando para que isso aqui acontecesse. Enfrentamos, além de fogo interno, externo, lateral, de cima, de baixo, mas deu certo. E hoje a gente está aqui para mostrar que eles estavam errados, aqueles que apostaram contra. E eu tenho uma entrevista que eu falei bem aqui na Rádio Gov, que aqueles que iriam apostar, que estariam apostando contra a Copa, iriam perder. E estão perdendo feio. É, o fato, Belém está preparadíssima hoje, com uma grande infraestrutura para receber turistas do mundo todo, de avião, de navio, de carro, com áreas de convivência belíssimas, equiparadas a grandes áreas de convivência pelo mundo, com uma estrutura hoteleira fantástica, como a gente já estava precisando há algum tempo, e agora é manter esse crescimento. No ano passado, mesmo sem Copa, a gente já cresceu 50% no tri. Esse ano a gente deve crescer além do ano passado, e pode ter certeza, depender deste paraense aqui, o Pará e a cidade de Belém vai crescer ainda mais nos próximos anos no setor do turismo.
Ministro, agora sim, agora a gente vai começar a nossa segunda rodada, que o senhor bem sabe que a gente tem que ser bem rápido, os objetivos, tanto os colegas nas perguntas, quanto o senhor na resposta. Eu também estou cheia de pergunta aqui, senão também não dá tempo de eu perguntar nada. Vambora, vamos direto para a Rádio Nacional então. Sayonara Moreno, direto então da COP30, volta a conversar com a gente. Vamos lá, Sayô.
Ministro, o senhor estava falando agora há pouco sobre a expectativa de aumentar o turismo ainda esse ano, até setembro, 7 milhões de visitantes, e expectativa de 10 milhões até o fim do ano. De que forma que o senhor acredita que Belém pode contribuir com isso e como? Obrigada.
Sayonara, com açaí, tucupi, maniçoba, vatapá, tacacá e a hospitalidade extraordinária do povo do Pará e a visibilidade que a gente ganhou com essa Copa agora, sem dúvida nenhuma, a cidade de Belém foi incluída na rota do turismo mundial.
Adorei. Aí desse jeito vai, viu, ministro? Desse jeito chega nesses 10 milhões aí rapidinho. Vambora, CBN Amazônia, vamos para Manaus, Patrick Mota Filho.
Ministro, eu vou voltar um pouquinho para aquela primeira pergunta que eu fiz sobre a Amazônia sempre ser um potencial e a gente não consegue muito passar disso, porque no final eu perguntei sobre dificuldades que o governo enxerga em relação a trabalhar o turismo por aqui, né? Por exemplo, a BR-319 não estar asfaltada por completo é uma dificuldade? É os rios da Amazônia serem rota de tráfico, né, de outros países? É uma dificuldade? Então, quais são as dificuldades que o governo federal encontra em evoluir o turismo aqui na Amazônia, na sua avaliação?
Patrick, a principal dificuldade que esse ministro entende para evoluir com o turismo na Amazônia é realmente reverter essas narrativas, né? Porque sempre colocando as coisas que são do Brasil e agora que são da Amazônia, como coisa de baixo valor, de baixo potencial, de baixa infraestrutura. Gente, o mundo todo quer isso aqui, o mundo todo quer vir conhecer as águas cristalinas da nossa floresta, dos nossos igarapés, o mundo todo quer vir sentir o orvalho da floresta amazônica, quer pisar descalço no chão, as pessoas querem sair um pouco dos centros urbanos, e tem países no mundo que estão estimulando, por questões de saúde, aos seus cidadãos fazerem turismo. Então, eu acho a principal dificuldade que a gente tem, porque a gente, se tem tráfico de drogas, é porque tem muita gente na Europa, nos Estados Unidos, que consomem drogas. E tem cidades aí, inclusive nos Estados Unidos, em que a droga estão fazendo com que as pessoas fiquem na rua igual zumbis, né? Nós temos cidades na Europa de grande turismo, que tem muitos assaltos, inclusive assaltos à mão armada, assalto de veículos, assalto a goleiro de time famoso, enfim. E assim, você pega um avião e sai de Manaus para Londres, faz algumas escalas, chega em Londres. Quando você vai fazer a imigração em Londres, você passa 2 horas na fila da imigração em Londres. Aí quando você volta para Manaus, se você ficar 15 minutos esperando, eu aposto com você que você vai ouvir várias vezes as pessoas reclamando. É um absurdo, o Brasil é desorganizado, chegamos no Brasil, papapá. Então isso aí é uma espécie de síndrome de vira-lata, que graças a Deus está diminuindo bastante no coração do povo brasileiro, e também narrativas que são, aos poucos, a gente tem vencido. A gente tem alguns desafios, sim, mas eles não são assim um alarde que possa impedir o crescimento do turismo. Tanto não está impedindo, que ele está crescendo. O fato da BR não estar ainda asfaltada é em virtude exatamente que está tendo discussões em relação ao licenciamento dessa BR, porque tem recurso, tem projeto, tem vontade de fazer. A dificuldade é similar à dificuldade que a gente tem num trecho da Transamazônica aqui no estado do Pará, que por conta de licenciamento isso ainda não saiu do papel. Mas vou falar para você, tem muita gente que quer vir para o estado do Amazonas para fazer pesca esportiva, para tomar banho no Rio Negro ou no Solimões, se hospedar numa cabana na floresta e conhecer. E é isso que a gente tem de diferente. Esse que é o nosso diferencial competitivo. Nosso público é exatamente esse que quer vir para cá, porque se o cara quiser se hospedar num hotel 7 estrelas, descer num avião Airbus A350 de primeira classe, etc., ele pega um Emirates, vai lá para Dubai e se hospeda. Mas aqui o nosso diferencial é pisar descalço na floresta, tomar uma água limpa direta na fonte na floresta amazônica, sentir o orvalho, e a gente tem condições de fazer isso e nós estamos trabalhando para que isso aconteça.
Ministro, vamos rapidinho voltar a Belo Horizonte, Rádio 98 News, Guilherme Ibrahim.
Ministro, pergunta sobre o PL das bagagens. O senhor fez uma menção à proposta no final do mês passado, dizendo que ela ainda estava imatura para ser tratada no Congresso Nacional. Passou na Câmara e já tem algumas manifestações de técnicos de ministérios de portos e aeroportos e até CEOs de companhias aéreas. O senhor entende que a proposta mudou alguma coisa relevante e que cenário que o senhor está esperando para ela dentro do Senado Federal agora que deve ser votada?
A opinião desse ministro é que nós não devemos votar projetos importantes no calor de dados momentos. O mundo todo vive uma expansão na aviação civil e no mundo todo nós não temos o excesso de regulação que a gente tem aqui no nosso país. Então, assim, penso que nós devemos trazer mais empresas para o Brasil, e o governo tem trabalhado para que isso aconteça, para que com mais competitividade o consumidor ganhe com isso.
Ministro, e agora nós vamos para onde, Malu?
Estou na 12, mesmo.
Estou vendo aqui para onde a gente vai, mas enquanto isso, ministro, enquanto eu vejo aqui para onde a gente vai, eu queria saber o seguinte. Eu vi que há um esforço muito grande do Ministério para diversificar os roteiros, né? As sugestões de roteiro. E aí temos uma trilha amazônica lançada na COP. E aí queria saber desses outros guias, o que está tendo aí? Vamos falar um pouquinho dessa mudança, né? Da gente sair do tradicionalzão e propor novos destinos, novos roteiros.
Nós lançamos aqui na COP a trilha Amazônia Atlântica, a maior trilha da América Latina. São centenas de quilômetros percorrendo cerca de 10 cidades e foi muito bem aceito. O governo do Brasil tem trabalhado para impulsionar ainda mais esse turismo, turismo de aventura, o ecoturismo. Nós tivemos no ano passado o reconhecimento da Forbes Mundial, revista Forbes Mundial, como principal destino de ecoturismo do mundo. Tivemos também por um importante magazine especializado no setor nos Estados Unidos o reconhecimento do Brasil como principal destino de turismo de aventura. Então, os esforços que a gente tem feito têm dado resultado e hoje o Brasil, o mundo todo, tem interesse em fazer aqui ecoturismo e turismo de aventura.
Ministro, então vamos embora conversar mais uma vez com Rodolfo Lago, Portal Correio da Manhã. Vamos lá, Rodolfo.
Ministro, eu queria aproveitar e fazer talvez um balanço dessa primeira semana de COP30. Quantos visitantes Belém está recebendo do Brasil e do mundo? E já foi possível haver uma atratividade de outras regiões, de outros lugares do Pará, além de Belém? Esses visitantes estão indo a esses lugares? Como é que está sendo isso?
Rodolfo, a nossa perspectiva, a gente só vai ter esse número exato no fim da COP, mas a nossa perspectiva é de que a cidade de Belém receba entre 50 e 60 mil pessoas. Na semana passada, cadastrados com um crachazinho para entrar aqui na COP, nós tivemos mais de 63 mil pessoas participando aqui da conferência, tanto na zona azul como tudo na zona verde. E é claro, a cidade de Belém está repleta de estrangeiros. Aqui os idiomas são diversos, do chinês ao francês, passando por todos os idiomas que você possa imaginar, árabe, enfim. E assim, os atrativos turísticos da cidade lotados, os restaurantes lotados, a cidade está vivendo um grande momento para o turismo. E as pessoas que passaram esse último final de semana aqui, da primeira semana para a segunda semana de COP, tiveram a oportunidade de conviver um pouco com o cotidiano daqui de Belém, claro, conhecer também um pouco algumas regiões no interior do estado. Esse ministro aqui, por exemplo, Karine, chegou aqui de Igarapé-Miri, ontem à noite, onde estava acontecendo o Festival do Açaí, uma cidade aqui no interior do Pará, e fui dormir às 3 horas da manhã. E já estou aqui desde cedo trabalhando na COP para fazer jus a primeira semana, onde eu consegui dormir 3 a 4 horas só por dia.
Muito bem, ministro. Mas é bom. É um trabalho bom esse. Vamos em frente, que a gente já está quase estourado no tempo do programa, ministro. Vamos para a Rádio TV Metropolitana, Piracicaba, São Paulo, Danilo Teles.
Ministro, o Brasil tem várias cidades com grandes festas e eventos. Bumba Meu Boi, Festival do Parintins, Carnaval. Isso projeta o país, né, em eventos culturais internacional. Mas, ministro, para o interior do país, eu falo de Piracicaba, a região interior aqui, próxima a Campinas também, qual é o olhar do Ministério para cidades do interior, Paulista, enfim, e outras cidades do interior do Brasil?
Danilo, em 2023, o Ministério do Turismo inaugurou um programa para estimular os grandes eventos do nosso país, especialmente que mostram a identidade do nosso povo, a cultura, com fins de movimentar o turismo e trazer turistas domésticos e internacionais. Então, pela primeira vez, o Ministério do Turismo apoiou todos os principais eventos do Brasil, do Festival do Parintins no Amazonas, o Festures em Gramado, no Rio Grande do Sul, passando por todos os São João do Nordeste, os principais São João do Nordeste, os grandes e principais carnavais do Brasil, como, por exemplo, o Carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e também em vários interiores. E, assim, isso começou em 2023, foi um grande sucesso. Seguimos em 2024, seguimos agora em 2025. E a nossa perspectiva é que a mão do Ministério do Turismo ou do Governo Federal, de alguma forma, possa chegar em todos os eventos das cidades do Brasil, com o fim de estimular a economia, gerar emprego, movimentar o turismo e também, claro, manter a cultura viva e a nossa identidade para as futuras gerações.
Salgueiro, Pernambuco, Rádio Asa Branca, Liliane Alves.
Ministro, minha pergunta também vai na mesma linha do colega anterior, Danilo, falando sobre interior, porque eu sou do interior de Pernambuco, Sertão Central, e a gente sabe que Pernambuco é um dos principais destinos procurados no Brasil o ano inteiro em relação a turismo. Mas quando se trata da questão de praias, enfim, o arquipélago de Fernando de Noronha, a gente acaba ficando um pouco no anonimato. Eu acredito que um dos motivos é a gente vive num semiárido, a maioria da tempo no ano é muito seco aqui no sertão e não é muito atrativo, apesar de que a cultura é muito rica, essa questão religiosa também é algo que atrai, mas a gente acaba ficando como um último destino. O que é que o Ministério do Turismo poderia fazer para mudar essa realidade e também em termos de qualificação, né, para que o interior de Pernambuco especificamente fosse um destino mais visado, mais procurado durante toda a época do ano, independente do calendário?
Liliane, o governo do Brasil tem investido para melhorar a infraestrutura e também, através do Ministério do Turismo e da Cultura, investido em eventos nos interiores, e Pernambuco tem recebido muito nosso apoio nos eventos nos interiores também. Para que um turista tenha interesse e visite um lugar para fazer turismo, precisa ter algumas características importantes. Uma é aonde se hospedar, aonde comer, aonde visitar, tirar uma foto. O que comprar, que sempre as pessoas querem voltar para casa, nem que seja com ímãzinho de geladeira, e como chegar. E a gente tem trabalhado nessas cinco características para potencializar o turismo de todas as regiões do Brasil. talvez haja alguma cidade, talvez hajam várias cidades no Brasil onde a gente ainda não tenha chego forte para potencializar e fortalecer essas 5 características, mas a gente tem trabalhado assiduamente e fortemente para que o Brasil tenha em todas as suas regiões polos turísticos, pontos que possam estar na vontade e no interesse das pessoas em conhecer.
Ministro, dá tempo ainda para a gente dar um pulo de volta ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Jornal Correio do Povo, Letícia Pazvuc.
Queria perguntar então sobre a portaria das novas regras estadiárias de limpeza, né, para hospedagem. Elas devem entrar em vigor a partir de dezembro. Queria que o senhor também comentasse um pouco sobre os motivos, né, dessas mudanças, tinha alguma pressão para que isso acontecesse, e também como que essa nova regulamentação ela deve impactar a rotina e também os meios de hospedagem.
Só perdi o começo, é sobre a portaria dos horários de hospedagem, é isso?
Isso, das mudanças ali no check-in, check-out e das limpezas.
Perfeito. Já está em vigor e o objetivo dessa regulamentação foi trazer luz e segurança jurídica com base na Lei Geral do Turismo, que foi aprovada no ano passado no Congresso Nacional, para que não haja outra forma de regulamentação pelos entes subnacionais, estados e prefeituras, e a gente tem uma regra nacional, né? E essa regra foi muito bem aceita, tanto pelos órgãos de defesa do consumidor, quanto pelos meios de hospedagem, representantes dos hotéis e pousados. O que a gente está dizendo ali é que o meio de hospedagem, ele tem um tempo mínimo para fazer a limpeza do quarto ou do ambiente onde vai hospedar as pessoas, e que ele pode, vou dar um exemplo, a maioria dos hotéis escolhem que a diária comece às 3 horas da tarde e encerre ao meio-dia do dia seguinte, tendo essas 3 horas para que ele possa fazer a limpeza do quarto. E durante a diária, se o hóspede for ficar por mais de um dia durante a diária, se ele não quiser a limpeza do quarto, ele pode utilizar o quarto durante todas as 24 horas do dia. Mas na transição de quando ele começa, de quando ele sai, são 3 horas para fazer a limpeza. E permitindo que, dada a peculiaridade, a característica de cada região do país ou de cada mês de hospedagem, eles possam alternar esse horário, em vez de ser meio-dia, ser 4 horas da tarde ou 10 horas da manhã, mas sempre dando essas 3 horas para fazer a limpeza na transição.
Ministro, concluímos aqui a nossa missão com louvor mais uma vez. Antes ainda da gente se despedir, quem está em Belém, a gente tem aí a semana inteira, né, de COP30. Temos aí os dias 19 e 20 dos dias do turismo na COP. Antes da gente se despedir ainda, me dá 2 dicas de quem está no Pará, o que é imperdível, não pode deixar de ir.
Bom, você precisa fazer o roteiro gastronômico. Aqui a gente tem chefes de cozinha jovens que estão utilizando das essências da floresta, das experiências e sabores da floresta para fazer uma verdadeira alquimia e preparando pratos dignos de receber todos os prêmios do mundo. Por isso que Belém, ora é reconhecida como a 7ª, ora é reconhecida como a 2ª cidade de melhor gastronomia do planeta. E eu costumo dizer, porque esse jurado não vier aqui provar aqui, que se viesse ele era a primeira. Então, fazer o roteiro gastronômico, imperdível. Fazer também um passeio nos rios aqui em frente à cidade, conhecer as ilhas, fazer uma imersão na floresta amazônica. E também o turismo religioso, que é muito forte aqui em virtude da Basílica de Nazaré e de todo o roteiro do Ciro que acontece no mês de outubro, mas que fica vivo durante todo o ano. Então você pediu 2, dei 3. Gastronomia, passeio nas ilhas e turismo religioso.
Fechado, ministro. Olha, quero te agradecer mais uma vez aqui a gentileza da entrevista, né? O carinho aqui com todas as rádios e com a gente aqui, toda a equipe do Bom Dia Ministro. Quero deixá-lo à vontade, então, para dar seu recado final aí para a gente se despedir.
Obrigado, Karine. Em seu nome, eu agradeço a toda a equipe da Rádio Gov, da TV Gov, da empresa Brasil de Comunicação, que estão fazendo uma cobertura fantástica aqui da COP, muito fiel aos fatos, mostrando a realidade das discussões sobre as mudanças climáticas, entrevistando a equipe de governo com os outros ministros que estão aqui participando. Parabéns a todos que têm feito a comunicação no nosso governo, a empresa Brasil de Comunicação e aqui a Rádio Gov. E agradecer também a todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando até esse momento. Obrigado pela sua audiência e as rádios pela sua participação. Um abraço, Karine. Logo, logo eu quero estar aí em Brasília, ao vivo, no seu estúdio, para mais uma outra oportunidade de conversar com o seu público.
Com certeza, ministro, está sempre bem-vindo, sempre convidado, já disse, é só falar bora que eu boro. E eu também quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui com a gente, quero agradecer também aos colegas das rádios que me ajudaram a fazer mais uma vez o Bom Dia Ministro, esse especialíssimo direto lá da COP30 de Belém. E desejo sucesso aí, ô ministro, na COP, uma excelente COP para o senhor e para todo mundo que está aí, a nossa equipe que está aí em Belém. Quero agradecer, então, mais uma vez, toda a nossa equipe de operações, rádio, jornalismo e especialmente a Sercom. Sercom, que é a nossa parceira. Se não fosse a Sercom, não teríamos aqui os ministros. Então, o pessoal aí da nossa produção na Sercom, trabalhando duramente para a gente fazer essas edições. Então, um abraço para todo mundo. Tem muito Bom Dia Ministro ainda durante a semana. Não vou dar spoiler, porque a gente ainda está confirmando, mas pode aguardar que essa semana a gente ainda vai fazer outros direto de Belém. Então é isso, obrigada pela audiência, pela companhia, e quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. E lembrando que essa entrevista e outras concedidas pelo ministro Celso e outros ministros também, você acompanha no nosso YouTube. Um abraço e até uma próxima.